Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
Há um clamor por mitos na sociedade contemporânea. E esse clamor se reveste do caráter de urgência. Muitos dos problemas da atualidade, inclusive alguns cultos e drogas, podem eventualmente ser determinados pela ausência de mitos. Ouçam o que Carl Sagan disse a esse respeito. Ainda não nos deparamos com nossos ancestrais esquecidos, mas começamos a sentir sua presença no escuro. Reconhecemos suas sombras aqui e ali. Eles já foram tão reais quanto somos hoje. Não estaríamos aqui se não fossem eles. A chave para sabermos quem somos nos aguarda nas sombras.
Mitologia, histórias sagradas, mitos ausentes. Nós ouvimos, logo na apresentação do programa, que os mitos foram ficando esquecidos e até mesmo desapareceram. Sibila, você pode exemplificar esses mitos ausentes?
Verônica, são mitos que caíram no esquecimento em todas as partes do universo e poucas informações temos deles. E trazê-los de volta, pelo menos enquanto pequenas lembranças, é uma missão deste programa aqui da Rádio USP.
E qual divindade podemos lembrar aqui, das quais pouco se fala atualmente, Sibila?
Apenas para se adequar ao formato do programa, vou mencionar apenas duas de regiões e povos completamente diferentes, mas que têm significados muito próximos: Prajapati, uma divindade da Índia, e Sedna, na América do Norte.
Então vamos começar pelo indiano, Prajapati.
A sua cultura de origem era a indiana e também era chamado de Brahma Rishi. Ele era o senhor dos animais ou senhor da criação, termo que em geral designa o deus criador hindu. Um relato nos dá conta que ao olhar em volta de um mar primitivo e ver o cosmo tão vazio, entristeceu e chorou. Algumas de suas lágrimas caíram no mar e formaram as ilhas marinhas. Outras lágrimas ele limpou de sua face e tornaram-se as estrelas. Com o tempo, Prajapati prosseguiu na sua atividade criadora e deu origem aos deuses, demônios, homens e aos animais. Todos nasciam de partes do seu corpo.
Sibila, pelo que você está nos dizendo, tratava-se de uma divindade criadora e todas as criaturas nasciam do seu próprio corpo. Portanto, ele sozinho dava origem à vida, é isso mesmo?
Sim, é verdade, Verônica. Inclusive, ele mesmo se autogerou, sem a necessidade da relação entre dois seres. Prajapati deu origem e forma a todos esses seres vivos. Mas para os hindus atuais, ele representava apenas metade do impulso criador, que passou a dividir com o deus Vashkaranaman. Este último, um arquiteto divino, vamos dizer mais prático, que usava lascas do sol para forjar armas e carros para o transporte dos deuses.
E aí houve uma divisão de funções entre os dois?
É verdade. Um era o impulso criativo, o outro a realização propriamente dita.
Muito bom. Vamos passar da Índia para a América do Norte, Sibila, onde uma outra divindade tinha funções semelhantes.
Lá na América do Norte, encontramos a deusa Sedna, uma espécie também de criadora dos animais marinhos. Os povos inuites acreditavam que Sedna era a senhora dos animais marinhos. Desde a Groenlândia até o Ártico canadense, ela era considerada a mais importante das divindades. o povo Inuit depende da boa vontade de Sedna para que tenha uma boa ou má temporada de caça, e disso dependia a vida ou a morte pela fome. Os caçadores na América do Norte creem na Senhora dos Animais, de quem depende para a caça, e a ela devem fazer oferendas. Sedna é a Senhora dos Animais. Um mito também nos dá conta de que Neolin, um homem santo do Delaware, por volta de 1762, portanto ainda ontem, se considerarmos a imensidão dos tempos, consultou o Senhor da Vida, que tinha poderes sobre a vida dos homens e dos animais, para saber por que a caça estava se tornando cada vez mais escassa.
E qual foi a resposta do Senhor da Vida?
Ele afirmou que a divindade criadora dos animais estava escondendo os animais para protegê-los.
Mas proteger exatamente de quem, Sibila?
Proteção contra o homem branco. O Senhor da Vida disse que os índios estavam se corrompendo com os costumes dos homens brancos, que começavam a colonizar aquela região. Essa visão uniu muitas tribos sob o comando do chefe Pontiac, no levante de 1763 a 1766, contra os invasores britânicos, que realizavam a caça para o comércio de peles dos animais, o que era contra os costumes e as divindades. Posteriormente, a ausência dos mitos foram enfraquecendo os povos daquelas regiões.
Muito bom, Sibila. E no programa de hoje tivemos a noção de como divindades de regiões tão distintas tiveram igual importância na criação e na defesa do ambiente e dos animais, atuando até mesmo na preservação dos costumes e na luta contra as invasões predatórias. Obrigada, Sibila, mais uma vez, e até o próximo programa, sempre aqui, pela Rádio USP. Ou, se preferir, você também pode acompanhar nossos programas pela internet através do site jornal.usp.br. Até mais.
Até a próxima.
Mitologia. Histórias sagradas.